Unidos, em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 13 de outubro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 24 graus centígrados, o céu encoberto. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Enviado especial americano avisa que todas as possibilidades estão em aberto se Irão não regressar às negociações sobre o seu programa nuclear. O presidente do Quênia é recebido amanhã na Casa Branca. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço fala sexta-feira ao Parlamento e à Nação. O que é que esperam os deputados? Jornalistas receiam aumento da censura e restrições com o aproximar das eleições. Ouça estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os Estados Unidos estão prontos a considerar todas as opções caso o Irão não mostre intenção de regressar aos limites impostos ao seu programa nuclear no acordo de 2015, disse hoje o enviado especial americano Rob Malley. Falando perante um centro de estudos aqui em Washington, Malley disse ainda que os Estados Unidos e Israel estão unidos na sua oposição ao desenvolvimento pelo Irão de armas nucleares. O enviado americano revelou que se vai deslocar à Arábia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar nos próximos dias para conversações sobre os esforços para se reavivar o acordo nuclear de 2015 com várias potências mundiais, acordo esse abandonado pelos Estados Unidos e depois violado pelo Irão. Hoje, aqui na capital americana, o secretário de Estado americano Anthony Blinken tinha programado encontros em conjunto e em separado com os ministros dos Negócios Estrangeiros de Israel e dos Emiratos Árabes Unidos. Uma destacada entidade oficial americana disse que no encontro com o ministro israelita, Blinken iria abordar a questão do aprofundamento das relações entre Israel e a China, algo que Washington vê com preocupação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber amanhã na Casa Branca o seu homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta, com quem deverá discutir, entre outras questões, o conflito na Etiópia entre forças governamentais e rebeldes de Tigré. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que as duas partes vão discutir esforços para se defender a democracia e direitos humanos, fazer avançar a paz e segurança, acelerar o crescimento económico e enfrentar as mudanças climatéricas. Os Estados Unidos e o Quênia há muito que cooperam em questões económicas e de segurança, particularmente na luta contra o terrorismo. O Quênia ocupa este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança. O presidente Kenyatta rejeitou, entretanto, uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça na disputa sobre a fronteira marítima com a Somália. O tribunal aceitou a linha de demarcação proposta pela Somália, que lhe dá acesso a território que se pensa rico em gás e petróleo. Entretanto, a corredora keniana Agnes Tirop foi encontrada morta hoje com ferimentos de faca no estômago num suspeito homicídio, disse a Federação de Atletismo do Quênia. Tirop, de 25 anos de idade, era uma atleta em rápida ascensão, conquistou uma medalha de bronze duplo nos 10 mil metros nos Mundiais de Atletismo, foi campeã mundial de corta-mata em 2015, tendo terminado em quarto lugar nos 5 mil metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, recentemente realizados. No mês passado, ela bateu o recorde mundial feminino de 10 quilómetros no evento Road to Records, na Alemanha. O presidente keniano, Uhuru Kenyatta, prestou homenagem à jovem atleta e pediu à polícia para rastrear os responsáveis pela sua morte. Na Costa do Marfim, um soldado e um guarda florestal foram mortos num ataque a um posto de segurança perto de Gueye-Bli, no oeste do país. O deputado por aquela região, Privá Oulá, confirmou a notícia à agência France Presse e disse que o ataque foi perpetrado por homens em motocicletas que fugiram. A identidade e as motivações dos atacantes ainda não foram conhecidas. A Costa do Marfim tem vivido recentemente vários ataques de supostos militantes islâmicos, principalmente no nordeste do país, na fronteira com o Burkina Faso. Na República Democrática do Congo, as autoridades iniciaram uma campanha de vacinação contra a ébola, na sequência da morte de uma criança de 2 anos de idade com sintomas da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que 3 outras pessoas do mesmo bairro na cidade de Beni morreram em setembro com sintomas semelhantes. As autoridades estão a monitorizar 170 pessoas que estiveram em contacto com as vítimas e 200 doses de vacinas foram enviadas para a cidade. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje ter estabelecido relações de trabalho sólidas com o seu homólogo americano Joe Biden, afirmando que os dois países podem cooperar em questões de interesse comum, como o combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro e na estabilização dos mercados de energia. Putin falava a uma conferência sobre questões energéticas, onde não mencionou as disputas entre os dois países que estão a causar tensões, escolhendo sublinhar possíveis zonas de cooperação. Os dois presidentes, recordo-se, tiveram uma cimeira em junho. A coligação militar, dirigida pela Arábia Saudita, que intervém na guerra no Iémen, indicou hoje ter morto mais de 100 rebeldes húteis em ataques nas últimas 24 horas a sul da cidade estratégica de Marib. Aviões da coligação dão apoio às forças governamentais no terreno na batalha por Marib, o último bastião do governo no norte do Iémen que os húteis tentam capturar desde fevereiro. Os números não puderam ser confirmados por fontes independentes, segundo a agência France Presse, que adianta que os rebeldes xiitas raramente comunicam o número de mortos nas suas fileiras. A coligação intervém no Iémen desde 2015, ajudando as forças do governo do Iémen face aos húteis, apoiados pelo Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Qatar disse hoje que a questão do reconhecimento do governo dos Talibã, no Afeganistão, já não é uma prioridade, mas disse que a comunidade global aceitou ajudar este país a enfrentar a crescente crise humanitária e económica. O ministro do Qatar disse numa conferência internacional em Doha que os Talibã são o poder de facto do Afeganistão e isolar o país seria um erro, pois iria punir o povo afegão. O ministro disse que a comunidade internacional deve adotar um roteiro claro sobre como fazer face à situação no Afeganistão. Ontem, os países do chamado G20 realizaram uma cimeira virtual onde discutiram ajuda ao Afeganistão e a ONU voltou a avisar que o país faz face a um desastre humanitário se não forem tomadas medidas urgentes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Tal como requer a Constituição angolana, o presidente João Lourenço vai na sexta-feira ao Parlamento fazer o seu discurso sobre o Estado da Nação. O Manuel José foi falar com os deputados dos diversos partidos representados no Parlamento para ouvir o que esperam do discurso de João Lourenço. Manuel.
Na bancada da UNITA, a deputada Arlete Chimbinda espera que...
O senhor Presidente da República mandasse para o povo uma mensagem que pudesse transmitir paz e serenidade, em vez de vivermos este ambiente em que se persegue, se combate os adversários políticos até a exaustão. É muita fome, é muito desemprego, muito desespero. Seria bom que eu viesse com propostas claras e objetivas que desse alguma esperança a este povo que tanto sofre.
Makuta Nkondo, deputado pela Casa Zé, diz estar cético em relação ao que o presidente possa dizer.
É uma confusão total. O povo não sabe onde ir. O João Lourenço que fale de tudo, tudo, mas não acredito em João Lourenço. Sexta-feira, como deputado, se terei essa oportunidade, vou lhe dizer isso. Angola está mal, eu não escolho nada, tudo, tudo. Estamos à procura de um salvador para esta Angola. Angola está mal.
Rui Malopa, secretário-geral do PRS.
Há alguma distorção, presidente da República, às vezes diz que não há fome no país. Mas quando nós estamos a assistir colapso total a nível do país. Então que o presidente da República reconheça publicamente que na sua gestão questão não está a melhorar a condição de vida dos angolanos. Nesse um ano que lhe resta, o que ele pode fazer para alterar este quadro triste?
Da bancada do MPLA, a leitura é diferente. João Pinto, um dos vice-presidentes do grupo.
É claro que a vida social tem debilidade, mas não só do pão viver ao homem. Temos de acreditar, manter a esperança, que o que ocorreu no país deve exigir compreensão, colaboração de todos. Não estamos pior que em certos momentos da nossa história. O que nós temos que procurar é adaptarmos às circunstâncias e também controlarmos um pouco as nossas vaidades pessoais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Se, portanto, há muitos descontentes com o presidente e esperam dele uma indicação para onde vai o país, há também descontentamento em muitas províncias com o trabalho dos deputados, daqueles que os representam no Parlamento. Isto nota-se mais em províncias mais isoladas e com maiores problemas económicos, como é o caso da província do Cunene, onde o nosso correspondente Armando Chicoca encontrou grande irritação com o trabalho, ou melhor dizendo, falta de trabalho dos deputados que representam essa província.
Os contestatários dizem que desde as primeiras eleições em Angola, no ano de 1992, o povo da província do Cunene tem eleito periodicamente 5 deputados e todos da bancada parlamentar do MPLA contra nenhum da oposição. Hermenegildo Ailengue disse à Voz da América:
por que o Cunene não desenvolve? Por que o Cunene encontra-se sempre estagnado? É uma pergunta que todo mundo quase quer saber. Primeiro, Cunene teve 7 governadores, Cunene teve 21 deputados em 4 ciclos eleitorais, mas o Cunene continua na mesma estaca. Cunene é que forneceu desde 1979 tropas guarda presidencial da República de Angola. Guardamos o camarada presidente José Eduardo Santos até 2017. E estamos a guardar hoje o presidente João Lourenço, até neste possível momento. O Cunene ofereceu tropa para isso. Então guardamos a mais alta magistratura da nação e estamos no mais baixo grau da nação? São perguntas que fomos nos fazendo.
Ailengue é advogado, ativista social, docente e defensor dos direitos da criança no município do Curoca, tendo relembrado ainda a figura de Antônio de Dalelua, antigo governador daquela província, de feliz memória, o único governante, segundo ele, que procurou olhar para os problemas do povo daquela província.
Mas agora perguntamos o porquê esta debilidade. Se nós temos uma democracia representativa, temos uma constituição que se funda na dignidade da pessoa humana, porquê esta regressão? Apenas para ressalvar, um único governador que tivemos, que tirou a província do marasmo, eu não digo até no marasmo do ponto de vista material, mas digo o marasmo do ponto de vista intelectual, que é o doutor professor de Dalelo. Fez alguma coisa do ponto de vista da política educativa. Fez alguma coisa. Me recordo quando entrou, mandou todos os funcionários estudar.
Samuel Salomão, outro cidadão da província do Cunene, residente no bairro Ipalala.
Estes mesmos deputados foram eleitos ou foram nomeados? O que nós temos estado a ver é que estes mesmos deputados, se têm feito coisas, nós, moradores do Nis, temos constatado pouco trabalho nestes deputados eleitos.
Daniel Chimba, analista político.
São anônimos, deputados anônimos. Aquele que o povo é que elegeu, mas o povo não conhece. Isso é um contrassenso. Já ninguém os conhece. Ainda andam mais em carro de Covid fumado. Nota zero, deputados.
Florindo Cinco Reis, outro analista político.
Ou todos são incompetentes.
Quase todos os dirigentes de lei já foram deputados.
Isto é grave.
A Voz da América procurou ouvir alguns dos 5 deputados da bancada parlamentar do MPLA pelo Círculo Provincial do Cunene, sem sucesso. Nami, Voz da América, Armando Chicoca.
No próximo ano, os angolanos vão votar em eleições. Estamos, portanto, já em ano de pré-campanha eleitoral. E, em quaisquer eleições, os meios de informação jogam um papel muito importante. Os jornalistas angolanos, contudo, acreditam que neste ano de pré-campanha eleitoral e no próximo ano vão ser alvo de mais pressões por parte das autoridades. Venâncio Rodrigues.
Para Jorge Eurico, editor do jornal em formato eletrónico, o Kwanza, neste ano de pré-campanha, tendo em vista as eleições, o círculo vai cada vez mais ficar apertado.
Vai haver maior controlo, também maior pressão sobre os órgãos de comunicação social não públicos, de modo que não se espera nada de novo, que nós não saibamos. Nós ficamos com a impressão de que, efetivamente, com a chegada de João Lourenço ao poder, pudéssemos ter uma imprensa com uma postura diferente, mas leve engano. A verdade é que, passados estes 4 anos, estamos, infelizmente, a constatar que houve uma grande regressão a nível da pretensa abertura que se havia anunciado. De modo que eu acho que neste ano de pré-campanha, tendo em atenção as eleições que se avizinham, o circo vai ficando cada vez mais apertado.
Na opinião do jornalista e diretor do jornal O Crime, Mariano Braz, a crise económica colocou a imprensa privada angolana numa situação de mendicidade e propensa para o aliciamento fácil no período eleitoral, mas também sujeita à intimidação e pressão política.
Na perspectiva dos jornais, né, já não se consegue fazer as impressões em função de valores, né, que são altos. A maioria estão com sérias dificuldades. Entretanto, estão vulneráveis na perspectiva de qualquer uma mão estendida, né, eles vão ceder. Por outro lado, são as intimidações, o governo, no caso o MPLA, foi fazendo. Hoje temos vários jornalistas que estão a responder em tribunal, né? E esse período de eleições, a postura adotada pelo regime é de intimidação. Eu não acredito muito que haverá um acompanhamento imparcial, por parte do mesmo até dos órgãos privados.
Por seu turno, o reverendo Elias Isaac entende que o problema da liberdade de imprensa em Angola não está nos jornalistas, mas na estrutura política e de governação que é necessário ser mudada.
Só quando existir uma mudança de governação, uma mudança no paradigma da estrutura política e de governação nesse país, é que podemos ter alguma esperança de se poder imprimir alguma transformação nos órgãos de informação. Neste momento, meu caro jornalista, é melhor nós esquecermos, porque a estrutura, o sistema ideológico, político é o mesmo e nada vai mudar. O problema não são dos diretores, o problema não são dos editores, muito menos dos jornalistas, o problema é estruturante, é da ideologia política que perdura nesse país há 46 anos, que fingidamente manifesta acreditar na democracia, mas na verdade a sua alma, a sua essência é autoritária. Esta é a verdade.
Vinícius Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em frequência modulada. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde e também em FM. Continue connosco. Continue com Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco a doutora Nádia Camata. Vamos falar do impacto da subnutrição no desenvolvimento humano. Se quiser participar, envie já as suas perguntas sobre este tema para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é mais um 202-251-9466. Ou então, se quiser colocar perguntas em direto no programa, envie o seu nome, número de telefone. Também para esse número do WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466, e esse é também o número para usar se quiser receber os nossos bastidores do desporto duas vezes por semana no seu WhatsApp. Envie a palavra desporto para o WhatsApp da Voz da América, 202-251-9466, e duas vezes por semana tem no seu WhatsApp os bastidores do desporto. Agora para a Onda Norte para falar de uma questão que se arrasta há vários anos com ex-trabalhadores da empresa mineira de Catoca. Os ex-trabalhadores, que dizem sofrer de doenças causadas pelo seu trabalho, reivindicam o direito à assistência médica e medicamentosa, indemnizações e revisão no valor atual de segurança social. Houve reuniões recentes para mais uma vez tentar resolver o problema que a empresa diz já ter sido resolvido há muito tempo. Fernando Caetano.
O porta-voz do grupo Alfredo Oliveira.
Estamos a falar de um grupo de 136 funcionários e que na qual desses 136 funcionários já morreram 25 trabalhadores e destas mortes foi patologia adquirida na empresa que não tivemos assistência médica medicamentosa. No último encontro alegavam que todos nós temos doença comum. Nós não temos doença comum, nós temos doenças adquiridas profissionalmente na empresa, como lombalgia, doenças pulmonares, problemas de respiração, porque na altura, no Catoca, a gente inalava muita poeira. Tivemos problemas de visão, muitos colegas nossos perderam a visão e o Catoca até agora não assume.
E descreve como decorreu o encontro com a direção da empresa.
A empresa sentiu, muitos da empresa, membros da empresa sentiram a nossa preocupação e viram que pessoas que já deram o seu máximo nessa empresa, para hoje a empresa está onde está, então chamaram-nos que a gente vamos tentar, deram-nos 15 dias para a resolução dessa situação. Essa manifestação envolveu São Limo e Luanda. O seu governador, em sua vez, à recepção da carta de manifestação com o SINFO, sentou com o pessoal do Catoca convalescente no São Limo, alegando que ia sentar com o Catoca para a resolução dessa situação. Então, nós estamos à espera desses 5 dias para a resolução dessa situação que o Catoca promete resolver e acabar com essa situação de uma vez por todas.
Oliveira disse que, findo este prazo, se a empresa não assumir com o que foi acordado, os funcionários vão manifestar-se de forma pacífica até que se resolva a situação. A companhia afirma que o processo, que envolve mais de 100 antigos trabalhadores, foi encerrado em 2012, com sentença favorável à empresa mineira, como fez saber Mário Domingos, da Sociedade Mineira de Catoca.
Esses ex-funcionários estão relacionados a um processo que data de mais de 10 anos, onde, tendo sido notado que havia um grande grupo de trabalhadores em situação de convalescência, que há vários anos não exerciam as suas funções e que recebiam os seus ordenados a 100%, em conformidade ao estrito cumprimento da lei, a empresa despoletou um processo no sentido de, junto às autoridades competentes, fazer esta avaliação do grau de incapacidade desses funcionários e que depois, então, o processo seguiria o seu curso normal.
Mário Domingos, porta-voz da Sociedade Mineira de Catoca. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Porque ontem a Guiné-Bissau não jogou, mas confirmou aquilo que já se adivinhava. Disse bye bye, adios, hasta la vista ao Campeonato do Mundo do próximo ano. Porquê? Porque ontem Marrocos bateu a Guiné-Conakry por 4-1 e quando faltam dois jogos para terminar esta fase de grupos, no grupo I, Marrocos tem 12 pontos no topo, com 4 jogos, 4 vitórias. Guiné-Bissau está em segundo, com 4 pontos, seguido da outra Guiné com 3 e Sudão com 2. Já ninguém apanha Marrocos, que assim se tornou na segunda equipa africana a qualificar-se para a terceira e última fase de qualificação. A outra é o Senegal. Recordemos que há 10 grupos, qualificam-se os primeiros classificados, que depois vão a um torneio para se encontrar os 5 que vão ao Mundial. Dos Palopes, na verdade, o único com possibilidades reais de passar é Cabo Verde, em segundo lugar no grupo C, a 2 pontos da Nigéria. Os dois últimos jogos são a 11 e 14 de novembro e o último jogo, que poderá ser decisivo, é precisamente Nigéria-Cabo Verde. Na Europa, ontem, Dinamarca qualificou-se para o Mundial juntando-se à Alemanha. Bateu a Áustria por 1-0. Faltam 2 jornadas e neste grupo, o grupo D, Dinamarca tem mais 7 pontos que a Escócia. Já ninguém apanha os dinamarqueses. Portugal ontem deu que basada. 5 batatas na capoeira do Luxemburgo, com 3 golos. Hat-trick de Cristiano Ronaldo. CR7. 2 desses golos foram de penalti. É por isso que lhe chamam Penaldo. Agora Ronaldo tem 801 golos na sua carreira de profissional, 115 ao serviço da seleção de Portugal. Portugal está a caminho de se qualificar diretamente, está atrás da Sérvia por um ponto e tem menos um jogo. Faltam 2 jogos, um deles com a Sérvia, pelo que se Portugal empatar os 2 próximos jogos, apura-se automaticamente. O guarda-redes de Portugal é Rui Patrício, que ontem completou o seu 100º jogo pela seleção e falou depois do resultado frente ao Luxemburgo e daquilo que tem pela frente.
Foi uma vitória mais merecida, foi uma vitória folgada e o mais importante era vencer das 3 finais que íamos ter. Uma já está, faltam 2 agora para o próximo mês. E o mais importante era este jogo e o objetivo era ganhar e foi conseguido.
Rui Patrício, da seleção de Portugal. Recordemos que há 10 grupos, passam os 10 primeiros, os outros 3 são depois decididos numa competição de repescagem. Hoje há jogos de qualificação da zona da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Estados Unidos recebem a Costa Rica, estão em segundo lugar no grupo com os mesmos pontos que o Panamá, ambos a 3 pontos do México, que está em primeiro. Costa Rica está em quinto lugar, com 6 pontos, menos 2 que os Estados Unidos, só lhe interessa ganhar. Vamos para São Tomé e Príncipe, onde um escândalo abala a Rádio Nacional. O governo de São Tomé suspendeu das suas funções o diretor da Rádio Nacional, Silvério Amorim, por suspeita de assédio sexual a um grupo de funcionários. O secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, justificou a decisão com acusações de uma estagiária da instituição. Óscar Medeiros.
No seu despacho, o secretário de Estado da Comunicação Social diz que a situação se revela de grande gravidade depois de ter ouvido as alegadas vítimas do assédio sexual. O caso veio ao público através de uma estagiária da instituição que resistiu ao assédio sexual do diretor da Rádio Nacional, Silvério Amorim.
Por motivo disso, ele me expulsou da rádio. Eu disse-me que eu posso queixá-lo onde eu quiser. Ele não tem medo de nenhum militante de partido político, nem tampouco de curandeirismo.
Ela diz que não é a única vítima.
São muitas que ele assediou e outras se acederam. E não, não disseram nada porque deixa como está. Gostaria de saber qual é a lei que obriga uma mulher a deitar com um diretor para ela ser beneficiada no trabalho.
A funcionária estagiária da Rádio Nacional conta ainda que um dos responsáveis máximos da comunicação social santomense já sabia do caso antes da denúncia nas redes sociais.
Quando isso aconteceu, eu fiz uma carta, entreguei a Secretaria de Estado de Comunicação Social, fiz saber aquilo que estava acontecendo comigo na rádio e eles não tomaram nenhuma medida.
A Voz da América não conseguiu contactar o acusado, mas este reagiu na sua página do Facebook, alegando que está a ser vítima de uma mega campanha de difamação. Para o analista e presidente da Fundação Atena de São Tomé e Príncipe, Liberato Muniz, este caso é apenas uma ponta do iceberg. Muniz encoraja mais mulheres a seguirem o exemplo da vítima que fez a denúncia. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Eu para já despeço-me com um até amanhã. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão vespertina, 13 de outubro de 2021, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, Estados Unidos dizem que todas as opções serão analisadas para se fazer face ao programa nuclear do Irão. O presidente Joe Biden vai reunir-se com seu homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta. Um soldado e um guarda florestal mortos num ataque na Costa do Marfim e suspeitos de novos casos de ébola na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência, repito, é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De outubro de 2021, as notícias com o João Santa Rita.
Prontos a considerar todas as opções caso o Irão não mostre intenção de regressar aos limites impostos ao seu programa nuclear no acordo de 2015, disse hoje o enviado especial americano Rob Malley. Falando perante um centro de estudos aqui em Washington, Malley disse ainda que os Estados Unidos e Israel estão unidos na sua oposição ao desenvolvimento pelo Irão de armas nucleares. O enviado americano revelou que se vai deslocar à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar nos próximos dias para conversações sobre os esforços para se reavivar o acordo nuclear de 2015 com várias potências mundiais, acordo esse abandonado pelos Estados Unidos e depois violado pelo Irão. Hoje, aqui na capital americana, o secretário de Estado americano Anthony Blinken tinha programado encontros em conjunto e em separado com os ministros dos Negócios Estrangeiros de Israel e dos Emirados Árabes Unidos. Uma destacada entidade oficial americana disse que no encontro com o ministro israelita, Blinken iria abordar a questão do aprofundamento das relações entre Israel e a China, algo que Washington vê com preocupação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber amanhã na Casa Branca o seu homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta, com quem deverá discutir, entre outras questões, o conflito na Etiópia entre forças governamentais e rebeldes de Tigré. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que as duas partes vão discutir esforços para se defender a democracia e direitos humanos, fazer avançar a paz e segurança, acelerar o crescimento económico e enfrentar as mudanças climatéricas. Os Estados Unidos e o Quênia há muito que cooperam em questões económicas e de segurança, particularmente na luta contra o terrorismo. O Quênia ocupa este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança. O presidente Kenyatta rejeitou, entretanto, uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça na disputa sobre a fronteira marítima com a Somália. O tribunal aceitou a linha de demarcação proposta pela Somália, que lhe dá acesso a território que se pensa rico em gás e petróleo. Entretanto, a corredora keniana Agnes Tirop foi encontrada morta hoje com ferimentos de faca no estômago num suspeito homicídio, disse a Federação de Atletismo do Quênia. Tirop, de 25 anos de idade, era uma atleta em rápida ascensão, conquistou uma medalha de bronze duplo nos 10 mil metros nos Mundiais de Atletismo, foi campeã mundial de corta-mata em 2015, tendo terminado em quarto lugar nos 5 mil metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, recentemente realizados. No mês passado, ela bateu o recorde mundial feminino de 10 quilómetros no evento Road to Records, na Alemanha. O presidente keniano, Uhuru Kenyatta, prestou homenagem à jovem atleta e pediu à polícia para rastrear os responsáveis pela sua morte. Na República Democrática do Congo, as autoridades iniciaram uma campanha de vacinação contra a ébola, na sequência da morte de uma criança de 2 anos de idade com sintomas da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que 3 outras pessoas do mesmo bairro, na cidade de Beni, morreram em setembro com sintomas semelhantes. As autoridades estão a monitorizar 170 pessoas que estiveram em contacto com as vítimas e 200 doses de vacinas foram enviadas para a cidade. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje ter estabelecido relações de trabalho sólidas com o seu homólogo americano Joe Biden, afirmando que os dois países podem cooperar em questões de interesse comum, como o combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro e na estabilização dos mercados de energia. Putin falava a uma conferência sobre questões energéticas, onde não mencionou as disputas entre os dois países que estão a causar tensões, escolhendo sublinhar possíveis zonas de cooperação. Os dois presidentes, recorde-se, tiveram uma cimeira em junho. A coligação militar, dirigida pela Arábia Saudita, que intervém na guerra no Iémen, indicou hoje ter morto mais de 100 rebeldes húteis em ataques nas últimas 24 horas a sul da cidade estratégica de Marib. Aviões da coligação dão apoio às forças governamentais no terreno na batalha por Marib, o último bastião do governo no norte do Iémen que os húteis tentam capturar desde fevereiro. Os números não puderam ser confirmados por fontes independentes, segundo a agência France Press, que adianta que os rebeldes xiitas raramente comunicam o número de mortos nas suas fileiras. A coligação intervém no Iémen desde 2015, ajudando as forças do governo do Iémen face aos húteis, apoiados pelo Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Qatar disse hoje que a questão do reconhecimento do governo dos Talibã, no Afeganistão, já não é uma prioridade, mas disse que a comunidade global aceitou ajudar este país a enfrentar a crescente crise humanitária e económica. O ministro do Qatar disse numa conferência internacional em Doha que os Talibã são o poder de facto do Afeganistão e isolar o país seria um erro, pois iria punir o povo afegão. O ministro disse que a comunidade internacional deve adotar um roteiro claro sobre como fazer face à situação no Afeganistão. Ontem, os países do chamado G20 realizaram uma cimeira virtual onde discutiram ajuda ao Afeganistão e a ONU voltou a avisar que o país faz face a um desastre humanitário se não forem tomadas medidas urgentes.
Em Moçambique, analistas entrevistados por Ramos Miguel dizem que Ossuf Mamad tem agora a oportunidade de ter uma participação mais ativa na vida política.
Compete agora ao Ossuf Mamad fazer um trabalho profundo com este grupo, por forma que efetivamente reunifique a família de Nam. Não há dúvida que o Nyong'o era um espinho. Não era muitas vezes até que o próprio líder de Nam visitava essas zonas sob influência de Mariano Nyong'o.
O Ramos Miguel terá mais detalhes nesta emissão da Voz da América a partir de Washington. Disse sobre esta situação no Partido Renamo em Moçambique. Voz da América, emissão vespertina nesta segunda parte. A nossa reportagem vai agora a São Tomé e Príncipe, onde o governo suspendeu das funções o diretor da Rádio Nacional, Silvério Amorim, por suspeita de assédio sexual a um grupo de funcionárias. O secretário de Estado de Comunicação Social, Adelino Lucas, justifica a decisão com acusações de uma estagiária da instituição. Detalhes com o Oscar Medeiros.
No seu despacho, o secretário de Estado da Comunicação Social diz que a situação se revela de grande gravidade depois de ter ouvido as alegadas vítimas do assédio sexual. O caso veio ao público através de uma estagiária da instituição que resistiu ao assédio sexual do diretor da Rádio Nacional, Silvério Amorim.
Por motivo disso, ele me expulsou da rádio. Eu disse-me que eu posso queixá-lo onde eu quiser. Ele não tem medo de nenhum militante de partido político, nem tampouco de curandeirismo.
Ela diz que não é a única vítima.
São muitas que ele assediou e outras se acederam e não disseram nada porque deixam como está. Gostaria de saber qual é a lei que obriga uma mulher a deitar com um diretor para ela ser beneficiada no trabalho.
A funcionária estagiária da Rádio Nacional conta ainda que um dos responsáveis máximos da comunicação social santomense já sabia do caso antes da denúncia nas redes sociais.
Quando isso aconteceu, eu fiz uma carta, entreguei a Secretaria de Estado de Comunicação Social, fiz saber aquilo que estava acontecendo comigo na rádio e eles não tomaram nenhuma medida.
A Voz da América não conseguiu contactar o acusado, mas este reagiu na sua página de Facebook, alegando que está a ser vítima de uma mega campanha de difamação. Para o analista e presidente da Fundação Atena de São Tomé e Príncipe, Liberato Muniz, este caso é apenas uma ponta do iceberg. Muniz encoraja mais mulheres a seguirem o exemplo da vítima que fez a denúncia.
Por quê? Porque em São Tomé e Príncipe, eu pessoalmente tenho recebido queixas por exemplo, por parte como presidente de uma instituição, os alunos falam sempre que há assédio daqui, assédio daí, mas ninguém é capaz de assumir e denunciar.
O analista lamenta as declarações do juiz do Tribunal Constitucional, Hilário Garrido, nas redes sociais, na sequência deste caso.
Ouvirmos um juiz dizer que não é crime, é praticamente tentar branquear um caso que pode ser grave e que pode servir de exemplo em São Tomé e Príncipe. Eu espero que esse juiz reflita bem. Talvez tenha sido um momento de descuido, porque estou certo que esse juiz saberá de certeza que, independentemente de estar consagrado como crime ou não, na lei penal em São Tomé e Príncipe, a verdade é que é um caso grave e que merece ter consequências.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente do Ruanda revelou que o seu governo tem um contingente de quase 2 mil homens entre membros da Polícia Nacional e da Força de Defesa em Moçambique na luta contra grupos terroristas na província de Cabo Delgado. Paulo Kagame fez esta revelação na terça-feira, dia 12, ao participar virtualmente do Fórum de Segurança Global 2021 em Doha, a capital do Qatar.
In fact, we deployed more than 1,000 troops. We have close to 2,000 in actual fact, but troops, military troops and the police as well.
Na verdade, desdobramos mais de 1,000 homens, temos cerca de 2,000 efetivos militares e policiais também, afirmou Kagame, que congratulou-se com o facto de a rápida intervenção ter ajudado a reduzir a ameaça terrorista. O presidente Paulo Kagame reiterou que não recebemos nenhum financiamento externo e que o governo de Ruanda trabalha com o de Moçambique para encontrar recursos para implantar e apoiar essas operações. Kagame sublinhou também que as relações bilaterais entre os países empenhados em lidar com os problemas em África devem ser feitas de forma mais rápida e eficaz. Ele sublinhou que as tropas do país não deverão estar no terreno para sempre, mas sim trabalhar com Moçambique para lidar com o problema enquanto o apoio for necessário e para fazer com que o país possa defender-se sozinho. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Ainda de Moçambique, chega-nos a indicação de que o Suf Mahmad tem agora a oportunidade de reunificar a família Renamo, ter uma participação mais ativa na vida política do país e reforçar a sua liderança no partido, que era posta em causa por um grupo significativo de militantes, tendo Mariano Nyong'o como testa de ferro, dizem analistas entrevistados por Ramos Miguel.
Mahmad foi eleito presidente da Renamo em congresso que, para alguns quadricênios do partido, foi exclusivo no sentido de que alguns congressistas foram marginalizados durante a realização do evento. Nyong'o chegou, inclusive, a sugerir a realização de um outro congresso. Em privado, Mariano Nyong'o, morto em combate, dizia que o seu conflito fundamental era com o Suf Mahmad, sendo por isso que resistiu à desmobilização para, à luz da disciplina partidária, não estar sob as ordens do atual presidente da Renamo, a quem não reconhecia competência nem capacidade para esta função. E tinha também conflito com o Estado moçambicano, porque o governo, dizia, não cumpriu aquilo que tinha sido acordado com o falecido Afonso Djakama. No seio da Renamo, o fenómeno Nyong'o sempre foi um assunto sensível pelo potencial que tinha ou ainda tem de provocar fricções dentro do partido. Sendo que a morte de Mariano Nyong'o não é o desaguar do rio no oceano, algumas correntes de opinião consideram que aquilo que o Suf Mahmad vai fazer a partir de agora será fundamental para se aferir até que ponto estão criadas as condições para uma Renamo mais unida, sobretudo em torno do seu líder. O sociólogo Moisés Mabonda diz que o problema não se resolve apenas com a morte de Nyong'o, porque ele chefiava um grupo com o qual convivia e partilhava opinião, e não se sabe qual vai ser a atuação desse grupo a partir de agora.
Compete agora ao Suf Mahmad fazer um trabalho profundo com este grupo, por forma que efetivamente reunifique a família Renamo. Não há dúvida que o Nyong'o era um espinho. Não era muitas vezes até que o próprio líder da Renamo visitava essas zonas sob influência de Mariano Nyong'o. Agora tem a oportunidade de sentar com aquela região toda, fazer um trabalho de diálogo, até de negociação, de abertura, por forma que haja esta reunificação, digamos assim, da Renamo.
Outras análises consideram que esta é uma uma grande oportunidade para o Suf Mahamat reforçar o seu capital político, tendo em vista as próximas eleições, sobretudo porque ele pode ganhar a simpatia das pessoas do centro e sul do país, e não apenas dos macuas do norte. Investigador Fernando Cardoso.
Renamo, desde o último congresso, os macuas, que são africanos, são um terço dos 31 milhões de moçambicanos que habitam em Nampula, Zambeze e Cabo Delgado, que são as três grandes províncias dos macuas. Os macuas são maioritários dentro de Renamo neste momento. O presidente da Renamo é macua e os seus principais quadros neste momento são macua.
Adriano Vonga é diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, e diz para que, tendo sido removido o empecilho que representava Maria Nyong'o para o Suf Mahamat, a Renamo seja mais interventiva no debate político nacional.
O que nós queremos é que a própria Renamo participe num debate mais profundo para que tenhamos um sistema eleitoral e eleições livres e justas, e todas as forças políticas participarem disso, permitir que a população possa votar.
A Renamo, reagindo à morte do chefe da junta militar, disse lamentar a perda de um concidadão e não de um destacado quadro da confiança de Afonso de Acama. Em algum círculo de opinião, diz-se haver um plano para acabar com esta dissidência.
Há um esforço da Renamo, em colaboração com o governo, para desmembrar a junta dentro daquilo que é o
de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, e agora vamos a Cabo Verde, país que realiza no próximo domingo as eleições presidenciais. A crítica continua aos principais candidatos, Carlos Veiga e José Maria Neves, que têm apoio de partidos e que também foram primeiro-ministro do país, Eugênio Teixeira.
Embora as candidaturas presidenciais sejam apartidárias, tendo em conta que é o cidadão quem se inscreve no Tribunal Constitucional, o analista político José António dos Reis entende que sempre ficará no ar a tentação de se querer cobrar algo depois do trabalho da máquina partidária na campanha eleitoral.
Pelo menos fica com a dívida de gratidão. Muito provavelmente vai ter de pagar as dívidas que resultaram de grande investimento feito nas campanhas. Portanto, como não há almoços grátis, mesmo nas questões presidenciais, o apoio, de alguma forma, tem como substrato uma recompensa no futuro, caso quem for apoiado seja eleito. E, nesse sentido, eu penso que o envolvimento partidário, do jeito que nós estamos a verificar, pode, de alguma forma, condicionar o exercício de poder presidencial do futuro Presidente da República.
Júlio Correia, que ocupou cargos ministeriais no Executivo suportado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde, diz que, embora a tentação possa sempre existir, tudo dependerá também da postura da pessoa eleita como o mais alto magistrado da nação.
Entendo que possa haver alguma condicionante no exercício do cargo do presidente resultante deste apoio político, mas também penso que, mesmo tendo apoio partidário, dependerá muito da personalidade em questão que é eleita para, depois de ser eleito, saber exercer o cargo com toda a equidistância e toda num planeta que levar.
Por outro lado, e segundo Correia, de uma forma geral, a vida política é muito crispada no arquipélago, situação que acontece mesmo no interior das forças políticas. O antigo governante diz ser preciso dar-se o passo no sentido da valorização da pessoa enquanto tal e não na base da cor que veste e ou pensamento diferente, porque só desta forma todos poderão dar o seu valioso contributo para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, que tem no homem o seu principal recurso. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de domingo, dia 17, entra no antepenúltimo dia, numa altura em que a candidatura de José Maria Neves fez reparo, através de um comunicado, ao que considera de forte envolvimento dos membros do governo e de outros agentes públicos, utilizando os meios do Estado na campanha a favor de Carlos Veiga. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente Joe Biden reúne amanhã com o chefe do Estado do Quênia, Uhuru Kenyatta, aqui em Washington, concretamente na Casa Branca, que deve, nessa reunião, avaliar sanções contra as partes em guerra na Etiópia. Kenyatta é o primeiro presidente de um país africano a encontrar-se com Joe Biden. No entanto, o Quênia preside neste mês o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, Álvaro Lúcia Andrade.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse em comunicado que os dois líderes vão discutir esforços para defender a democracia e os direitos humanos, promover a paz e a segurança, acelerar o crescimento económico e enfrentar as mudanças climáticas. O Quênia ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU neste mês e os dois países há muito cooperam em iniciativas económicas e de segurança, nomeadamente na luta contra o terrorismo. Entretanto, a administração Biden tem considerado impor sanções ou outra medida punitiva às partes envolvidas na crise do norte da Etiópia, onde milhares de pessoas foram mortas e milhões de outras precisam de assistência humanitária urgente. O Exército Nacional da Etiópia lançou uma ofensiva terrestre contra as forças da região do Tigray na segunda-feira, revelou a Frente de Libertação do Povo do Tigray. Este tema irá ser analisado entre Kenyatta e Biden. Os combates naquela região incluíram em novembro de 2020 entre as tropas federais da Etiópia e as forças leais à Frente de Libertação do Tigray. As Nações Unidas responsabilizam o governo pelo bloqueio, à ajuda humanitária e pela deterioração da situação no local. O executivo de Addis Abeba nega que esteja a bloquear a ajuda humanitária, o que tem sido desmentido por várias organizações humanitárias, tendo algumas delas sido expulsas do país. No mês passado, Joe Biden assinou uma ordem executiva que abre caminho a possíveis sanções, inclusive contra o governo etíope e a Frente de Libertação do Tigray, caso continuem a provocar o prolongamento do conflito, obstruindo o acesso humanitário ou venham a cometer graves abusos de direitos humanos. A Casa Branca também disse que Biden e Kenyatta vão discutir a necessidade de transparência e responsabilidade nos sistemas financeiros nacionais e internacionais. Entretanto, recorde-se que o nome do presidente keniano apareceu, no início deste mês, no Pandora Papers, como tendo uma fortuna em paraísos fiscais. O governo refutou as acusações e o presidente Uhuru Kenyatta prometeu reagir mais tarde, o que ainda não aconteceu.
Seis dias após a África do Sul ter sido abalada pela pior agitação desde o fim do apartheid, empresas saqueadas dizem que ainda não receberam o apoio do governo para se erguerem. Com as eleições locais se aproximando, a frustração coloca o futuro do partido no poder. O Congresso Nacional Africano aprova. Proprietários de negócios neste complexo comercial em Soweto assistiram impotentes e saqueadores a destruir os seus meios de subsistência durante a agitação política nacional em julho. Três meses depois, não teve lugar nenhuma reparação. Enquanto o governo da África do Sul prometeu 93,3 milhões de dólares para a reconstrução, os proprietários de negócios em Soweto dizem que não viram nenhum dinheiro ou mesmo aprovações de construção simples para ajudá-los a recuperar. Armando Simbini é um deles.
Os políticos prometem, mas nada acontece. Prometem que vão fazer isso, vão fazer e ainda não há nada.
Não são apenas os comerciantes que enfrentam os problemas causados pelos tumultos. Na histórica Praça Walter Sisulu, onde as bases da constituição desta jovem democracia foram lançadas, os escritórios do governo permanecem fechados. Isso significa que os residentes da área têm dificuldades para ter acesso às suas pensões, cheques de segurança social e serviços como a renovação de cartas de condução. Sifiso Kanyile é chefe de serviços.
Sinto que está a demorar muito. As pessoas estão a sofrer nessas áreas de Cape Town e Eldorado Park. As pessoas vêm e têm acesso aos seus serviços aqui. Elas estão a passar mal. Então, se fosse possível acelerar o processo de reconstrução, seria melhor para as pessoas.
Mas algumas pessoas na comunidade dizem que a sua espera não é de apenas três meses. Eles dizem que aguardam melhorias sociais e económicas há quase três décadas no governo do Congresso Nacional Africano. Apesar da aproximação das eleições, os ativistas comunitários dizem que as frustrações não serão necessariamente refletidas nas urnas.
Eles não querem votar, eles acham que é uma perda de tempo. Eu acho que eles sentem que depositaram a sua confiança num governo que não satisfez as suas necessidades. Eles sentem-se esquecidos.
Mas as autoridades do ANC dizem que não abandonaram o povo. A presidente da Câmara Municipal de Johannesburg, Noneba Molelwe, disse que o partido continua sendo o mais experiente e compreensivo na situação difícil do povo. Quanto à limpeza, ela diz que a população só precisa de ter paciência.
Visitei algumas das empresas que foram danificadas no Soweto em particular e a liderança do ANC estava lá no terreno com os proprietários de negócios que foram afetados. Portanto, existe um plano e eles já começaram a ajudar esses negócios.
Se essas garantias são suficientes ou não, será testado quando os sul-africanos forem às urnas a 1 de novembro. Washington DC, a Voz da América, está disponível no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Um dos destaques é o desporto, aqui com João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol, porque ontem a Guiné-Bissau não jogou, mas confirmou aquilo que já se adivinhava. Disse bye-bye, adios, hasta la vista ao Campeonato do Mundo do próximo ano. Porquê? Porque ontem Marrocos bateu a Guiné-Conakry por 4-1 e quando faltam dois jogos para terminar esta fase de grupos, no grupo I, Marrocos tem 12 pontos no topo, com 4 jogos, 4 vitórias. Guiné-Bissau está em segundo, com 4 pontos, seguido da outra Guiné com 3 e Sudão com 2. Já ninguém apanha Marrocos, que assim se tornou na segunda equipa africana a qualificar-se para a terceira e última fase de qualificação. A outra é o Senegal. Recordemos que há 10 grupos, qualificam-se os primeiros classificados, que depois vão a um torneio para se encontrar os 5 que vão ao Mundial. Dos Palopes, na verdade, o único com possibilidades reais de passar é Cabo Verde, em segundo lugar no grupo C, a 2 pontos da Nigéria. Os dois últimos jogos são a 11 e 14 de novembro e o último jogo, que poderá ser decisivo, é precisamente Nigéria-Cabo Verde. Na Europa, ontem, Dinamarca qualificou-se para o Mundial, juntando-se à Alemanha. Bateu a Áustria por 1-0. Faltam 2 jornadas e neste grupo, o grupo D, Dinamarca tem mais 7 pontos que a Escócia. Já ninguém apanha os dinamarqueses. Portugal ontem deu que basada, 5 batatas na capoeira do Luxemburgo, com 3 golos, hat-trick de Cristiano Ronaldo, CR7. 2 desses golos foram de penalti, é por isso que lhe chamam Penaldo. Agora Ronaldo tem 801 golos na sua carreira de profissional, 115 ao serviço da seleção de Portugal. Portugal está a caminho de se qualificar diretamente, está atrás da Sérvia por 1 ponto e tem menos 1 jogo. Faltam 2 jogos, um deles com a Sérvia, pelo que se Portugal empatar os 2 próximos jogos, apura-se automaticamente. O guarda-redes de Portugal é Rui Patrício, que ontem completou o seu 100º jogo pela seleção, e falou depois do resultado frente ao Luxemburgo e daquilo que tem pela frente.
Foi uma vitória mais que merecida, foi uma vitória folgada e o mais importante era vencer das 3 finais que íamos ter. Uma já está, faltam 2 agora para o próximo mês e o mais importante era este jogo e o objetivo era ganhar e foi conseguido.
Rui Patrício, da Seleção de Portugal. Recordemos que há 10 grupos, passam os 10 primeiros, os outros 3 são depois decididos numa competição de repescagem. Hoje há jogos de qualificação da zona da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Estados Unidos recebem a Costa Rica, estão em segundo lugar no grupo com os mesmos pontos que o Panamá, ambos a 3 pontos do México, que está em primeiro. Costa Rica está em quinto lugar com 6 pontos, menos 2 que os Estados Unidos. Só lhe interessa ganhar.
Os Estados Unidos dizem que todas as opções serão analisadas para se fazer face ao programa nuclear do Irã. O presidente Joe Biden vai reunir-se com seu homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta, amanhã na Casa Branca, aqui em Washington. Um soldado e um guarda florestal mortos num ataque na Costa do Marfim e suspeitos novos casos de ébola na República Democrática do Congo. produção desta segunda parte foi de Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação Amêncio Miguel, a terceira e última parte com o Álvaro Lugiano Andrade, com duração de boa escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugiano Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, o nosso número no WhatsApp também está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos dizem que todas as opções serão analisadas para fazer face ao programa nuclear do Irão. Presidente Joe Biden reúne-se amanhã com o seu homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta. Um soldado e um guarda florestal mortos num ataque na Costa do Marfim. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre a inclusão das mulheres no mundo digital a propósito do Dia Mundial da Rapariga celebrado na passada segunda-feira. Mas avancemos com mais notícias. O presidente do Ruanda revelou que o seu governo tem um contingente de quase 2 mil homens em Moçambique a ajudar o Exército Nacional na luta contra grupos terroristas na província de Cabo Delgado. Paulo Kagame fez esta revelação ontem ao participar virtualmente no Fórum de Segurança Global 2021 em Doha, capital do Catar. Numa conversa mantida com o jornalista Steve Clemens, que trabalha para a agência americana de notícias The Hill, Kagame reiterou que o seu governo respondeu de forma rápida ao pedido feito pelo governo de Moçambique. Até agora, o próprio governo do Ruanda tinha dito que enviou 1000 homens para Moçambique. O governo de Moçambique nunca se pronunciou sobre o número exato de tropas do Ruanda no país e também não se pronunciou sobre essa nova revelação de Paul Kagame.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. O dia 11 de outubro é considerado o Dia Internacional das Raparigas e, tradicionalmente, há um tema lançado pelas Nações Unidas com o objetivo de provocar debate, reflexão e medidas em relação a algum problema ou a vários problemas que afetam a humanidade. Neste ano, a igualdade de género no acesso ao mundo digital foi o tema destacado pela Organização das Nações Unidas. Geração digital,
nossa geração. Levou decisores, ativistas, imprensa e outros a refletirem sobre o acesso igualitário ou não de homens e mulheres ao mundo digital. Será a desigualdade de género no acesso ao mundo digital uma realidade nos países africanos de língua portuguesa também? Caso positivo, que medidas devem ser tomadas? Convidamos Elcídia Tatiana, estrategista digital de Moçambique, e também Celeste Fortes, professora universitária de Cabo Verde. Com elas, eu e o Manso Miguel abordamos o tema da inclusão digital ou da exclusão digital. Comecei por perguntar à professora universitária e antropóloga Celeste Fortes se em Cabo Verde nota-se também a desigualdade digital.
Sim, este problema se coloca. Nós verificamos a existência de desigualdades, além da existência de desigualdades nas esferas, também no âmbito do acesso e uso das TIC. Portanto, há uma desigualdade patente entre homens e mulheres quando falamos do acesso às tecnologias de informação e comunicação.
Em que forma essa desigualdade se manifesta?
Desde logo, nós, e eu estava a pensar há bocado nisso, desde logo na forma como nós construímos esta ideia de que as tecnologias de informação e comunicação, a aquisição de competências a nível educacional e do ensino superior também, está marcado por esta desigualdade de género, ou seja, as meninas vão para as áreas mais das ciências sociais humanas e os rapazes vão mais para a área das ciências exatas e das tecnologias. Aí já desde este ponto de vista já se começa a verificar esta desigualdade. E o que acaba por se tornar visível, por exemplo, nas empresas que trabalham diretamente com as tecnologias de informação e comunicação, onde não há esta igualdade e equidade de género. Por isso, é uma questão transversal que começa na educação, depois se respalda para o mercado de trabalho e assim sucessivamente.
O que quer dizer que essa desigualdade repercute-se também na desigualdade de direitos e retira possibilidades de competitividade às raparigas?
Exato. E é por isso que nós estamos sempre a debater essa necessidade de políticas públicas voltadas para a promoção dessa igualdade neste domínio, porque as raparigas acabam por ficar, digamos assim, para trás no que toca ao acesso ao emprego e a financiamentos e a outros recursos no meio das TIC, porque se não vejamos, quando nós temos essa sociedade que se constrói à volta desta ideia de que as meninas não vão para as TIC, mas depois temos ao mesmo tempo uma sociedade que está completamente a reproduzir este discurso de que estamos numa era das TIC, que estamos numa era de inovação tecnológica, do digital. Então há este poço, é preciso corrigir a jusante e a montante essa questão do acesso das meninas às TIC, porque senão vamos sempre reproduzir estas desigualdades.
Entretanto, falou ao menos de políticas públicas, mas até que ponto as políticas públicas podem mexer, por exemplo, na questão da educação, que disse no início que as meninas vão para as humanidades? Isso não passa pela educação de casa?
Exato. Não só é a educação de casa. Claro que a casa, como nós estamos a pôr essa questão, também tem um papel fundamental. Mas a casa faz parte de um ecossistema maior, que é a sociedade, que é o governo, que tem colocado uma mão muito presente na definição de políticas educativas e educacionais, passa pelas empresas e por aí afora. Claro que a educação começa de casa, mas há outras instituições e outros ambientes educativos que acabam por ter um papel fundamental. Mas eu dou-lhe um exemplo muito concreto. As empresas que trabalham na área de tecnologias de comunicação podem construir com a sociedade civil e com as organizações não governamentais e com as empresas, outras empresas e com o governo, estratégias para formatarem essa disparidade, tanto do acesso como da permanência das meninas e dos rapazes no mundo, digamos assim, das TIC.
Na sua ótica, quais são, acaba de dar um exemplo, mas que outras medidas podiam ser tomadas em termos geral para se mudar esse panorama?
Pois, medidas concretas, como eu já disse também, medidas educativas a longo prazo, porque isto de mudar, como se costuma dizer, mudar mentalidades tem muito que se lhe diga, mas há recursos e há estratégias que para mim são claras e executíveis. Quando se assinam protocolos, e eu penso que tenha sido ainda este ano que, por exemplo, o ICL e a OMCV assinam protocolos com a Proempresa e com outras instituições ligadas às TIC, para que haja uma percentagem de meninas e rapazes neste o que nós chamamos de mundo digital. Porque isso é uma iniciativa, é uma estratégia concreta. Por exemplo, uma empresa da TIC, no seu quadro de profissionais e colaboradores, ter X meninas e X rapazes. Aí já são medidas concretas que vão colmatando esse esforço. E que têm que andar a par de uma educação cívica, uma educação também a nível das escolas, para alterar esta ideia de que termos uma... Ainda há muito esta ideia que se vangloria-se muito que é uma menina que fez engenharia, por exemplo. É preciso começar a trabalhar na normalização desta prática. É normal meninas estarem nas TIC, é normal termos meninas nesta área do digital, é normal termos meninas a ganharem prémios de inovação tecnológica e digital. Então precisamos normalizar esta prática a par de ações concretas como esta que já dei, da assinatura de protocolos entre empresas desta área.
Foi a professora cabo-verdiana e antropóloga Celeste Fortes, aqui nesta edição da Agenda Africana. Agora, o meu colega Amancho Miguel fala com Elcídia Tatiana, estrategista digital moçambicana, e aborda o mesmo tema.
Na sua opinião, as raparigas têm acesso e de que forma?
Bom, eu penso que podemos dizer que sim e não. Eu digo que sim porque nós temos sim raparigas que estão a ter acesso aos telefones, que estão a ter acesso à internet, mas não são a sua maioria. Digo não porque não são a sua maioria. O Moçambique tem, vamos lá falar de 10 províncias, e se nós formos a fundo a ver números, né, podemos ver aí que algumas que podem não ter possibilidades económicas ainda neste momento de ter acesso a um telefone, principalmente um telefone conectado à internet. Mas analisando assim como um todo, considerando quem tem possibilidades para ter um telefone, eu creio que sim, hoje em dia os adolescentes têm usado cada vez mais o telefone. Existem até redes sociais específicas para este grupo etário. Posso aqui dar menção, além do WhatsApp, o TikTok, que é uma ferramenta que eles gostam muito porque apresenta aí um modelo de conteúdos muito mais divertidos e que faz com que eles de fato consigam despender o seu tempo vendo aquilo que gostam. Então eu penso que a rapariga tem tido sim as mesmas oportunidades que os rapazes têm tido. Né? Não estamos tanto, ao meu ver, numa era em que os rapazes estão a ser mais privilegiados. Digo, analisando raparigas e rapazes com as mesmas condições económicas, eu penso que isto está cada vez mais a ficar equitativo. Ou seja, as meninas e os meninos têm tido cada vez mais o mesmo tipo de oportunidades e temos estado a ver aí, incluindo os concursos que aparecem nas próprias redes sociais, nas televisões, as meninas e os meninos têm cada vez mais sido apresentados em números iguais, né, em números parecidos. Então, eu creio que sim.
E o que é que mais procuram as meninas quando estão neste digital?
É uma pergunta muito interessante. Falar das meninas no meio digital, além dessa questão do entretenimento, né, que todos os jovens, os adolescentes procuram, geralmente as meninas procuram por assuntos relacionados à maquiagem, procuram assuntos relacionados à moda, à beleza, enquanto que os meninos já procuram por outras coisas que têm mais a ver com jogos, com piadas, sapatilhas e por aí fora, mas as meninas têm procurado mais coisas relacionadas ao mundo da beleza. O mundo da beleza, provavelmente iniciar um negócio. Hoje em dia, cada vez mais novas as pessoas começam a fazer negócios e começam a ver que podem usar a internet também para fazer exposição dos seus produtos e dos seus serviços. Então, para o caso das meninas, o que elas mais têm feito é procurar sobre assuntos de beleza, tanto para si mesmas, quanto para poder tentar fazer aí uma espécie de rentabilização.
Para a política, para a educação, como é que é o uso?
Bom, o uso para educação, não sei se poderia virar para esta vertente da política, porque não tem sido o forte desta faixa etária. Mas para a educação, agora com esta questão da pandemia, é que tudo começou a ficar cada vez mais evidente, né? Cada vez mais em evidência. É verdade que falar de um adolescente, ok, existem algumas escolas que vêm estimulando, né, a esses adolescentes, a essas raparigas a usarem a internet também para poder fazer pesquisas, para poder fazer investigações acadêmicas, mas agora, com este, desde de um ano para cá, dois anos para cá, quando tivemos a questão da pandemia, este número também foi crescendo, porque muitas escolas foram vistas como numa situação em que não tinham outra opção a não ser aderir a essas plataformas para poderem dar vazão às aulas. Temos aí o exemplo do Google Classmeet, temos o exemplo do Zoom, o próprio WhatsApp. Aconteceram muitas aulas pelo WhatsApp, pelo Zoom e por aí fora. Então, acabou sendo um passo a mais, um passo mais agressivo, que estimulou os estudantes para poderem perceber que a internet é além que o entretenimento. Então, as pessoas hoje estão a ver a internet, eu penso que estão a ver a internet com outros olhos, não só para as raparigas, os rapazes, os adolescentes, mas o mundo começou a ver a internet com outros olhos, começou a ver a internet como um meio, de fato, para estar, como um modo de vida que pode ficar e pode ser inclusivo para todas as áreas da nossa vida, incluindo na área acadêmica, que é a área que toca, né, o tema que nós estamos a falar hoje, que são as raparigas e os adolescentes.
Elcídia Tatiana é estrategista digital. Este parece uma coisa das cidades. No meio rural, onde a rapariga já cresce num cenário de desigualdade, será que a internet, o ter o WhatsApp, o ter TikTok é uma prioridade?
Bom, prioridade eu penso que não, porque tudo vai, tudo caminha de acordo com o que é mais importante. Vamos lá supor no meio rural em que está-se a lutar para resolver problemas de necessidades básicas, como fome, transporte. Penso não fazer muito sentido ser prioridade de quem está neste meio, mas eu penso que as instituições governamentais, claro que vão fazendo sempre o seu esforço de modo a querer fazer com que cada vez mais as tecnologias consigam alcançar essas comunidades, a falar, a começar do próprio acesso às redes de telefonia móveis. Até alguns anos atrás, principalmente antes da entrada da Movitel, passa a publicidade, nós tínhamos muitos distritos e províncias que não tinham acesso à comunicação, mas está a ser cada vez mais prioridade e um esforço de conseguir alcançar a estes locais. E eu penso que o mesmo vai acontecer no que concerne as tecnologias, pois, embora seja importante referir que mesmo a nível dos sítios mais desenvolvidos, da capital e da cidade, ainda não está totalmente expandido. Mas eu creio que em algum tempo, mais alguns anos, será assim algo que vai se tornar básico, mas com certeza o mais importante primeiro é estar vivo. Depois de estar vivo é que a gente procura pelas coisas que podem melhorar a qualidade de vida que já existe.
Elcídia tem esta toda luz, o conhecimento do digital, em parte por causa de educação, em parte porque viveu sempre no meio urbano. O que é que gostaria de ver a mudar para a rapariga que não tem acesso a isto?
O que eu gostaria de ver mudar dificuldade para a rapariga que não tem acesso a isso, em primeiro lugar, seriam empresas, ONGs e empresários interessados em fazer, em catalisar o crescimento da rapariga. E graças a Deus nós já temos vindo a ouvir muitos movimentos, a começar dos movimentos que explicam que a rapariga deve ir à escola para poder reduzir aí o número crescente de casamentos prematuros, porque uma vez casada ela já não tem muitas alternativas, tem que cuidar da família. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que este movimento de consciencialização da rapariga e de suas famílias, de que é necessário dar primazia à educação, primeiro eles continuassem, segundo que fôssemos ter cada vez mais ONGs, mais empresas, mais financiadores para financiar este tipo de projetos, mas não só focados só para a vertente da educação básica, mas também focados para esta educação digital, de modo a que estas raparigas possam ter meios de criar uma sustentabilidade em um outro nível, né? Porque neste momento, se nós vamos a um distrito, dizemos que olha, a rapariga vai à escola sim, mas talvez para poder contabilizar ou ter um negócio que vai vender feijão, mas existe mais do que isso, porque ela pode expor esses seus serviços de feijão, pode expor o serviço de existência de mandioca da sua avó na internet, mas se ela tiver a oportunidade de ter acesso a essas ferramentas para poder aprender a usar e poder tirar vantagens disso. Então, o meu desejo é que não se parasse com esse movimento que está a acontecer de empoderamento da rapariga, de estímulo para que a rapariga dê primazia à educação, porque a educação vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais um país melhor, cada vez mais um país mais evoluído e com menos pessoas que estão no nível, né, na fasquia da pobreza absoluta. Então, mais oportunidades e mais financiamentos para que essas raparigas tenham acesso à escola. Porque muitas vezes não é porque necessariamente os familiares não vejam a importância de se levar a rapariga à educação, mas é a questão da pobreza. Se nós não temos como pagar para ela poder estudar, então muito provavelmente seja muito mais fácil conseguir outras alternativas. Então, eu penso que a primazia é isso, para que as instituições possam continuar a financiar e haver na internet uma possibilidade de gerar mais renda para que essas raparigas amanhã sejam pessoas melhores.
E qual é que é o último recado que a Tatiana deixaria para quem decide para que isto seja real, além das promessas?
O que eu diria para estes políticos e estas pessoas com grande poder é que não se esqueçam que educar uma rapariga e educar uma mulher é educar uma nação, porque é a mulher que geralmente fica em casa, mesmo quando ela não está inteiramente em casa, porque hoje em dia nós temos muitas mulheres que já trabalham, tiveram acesso à educação e trabalham, mas mesmo ela não estando inteiramente em casa, é responsabilidade da mulher cuidar da família, cuidar do lar e educar os filhos. E quanto mais instrução nós tivermos para essas raparigas, significa que nós teremos um país muito mais desenvolvido. Então, investir nas raparigas, investir nas mulheres, eu penso que deve ser uma prioridade, porque nós vamos conseguir colher os frutos, porque educar uma mulher, educar uma rapariga é educar uma nação.
Elcídia Tatiana, estrategista digital de Moçambique, e Celeste Fortes, antropóloga e professora universitária de Cabo Verde, foram as convidadas desta edição da Agenda Africana, em que abordamos a desigualdade de género ou não no acesso ao mundo digital, a propósito do tema deste ano do Dia Mundial da Rapariga, celebrado no passado dia 11. Amancho Miguel e Álvaro Rugero Andrade na produção e apresentação de mais uma edição da Agenda Africana. Até a próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber amanhã na Casa Branca o seu homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta, com quem deverá discutir, entre outras questões, o conflito na Etiópia entre forças governamentais e rebeldes de Tigray. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que as duas partes vão discutir esforços para se defender a democracia e direitos humanos, fazer avançar a paz e segurança, acelerar o crescimento económico e enfrentar as mudanças climatéricas. Os Estados Unidos e o Quênia há muito que cooperam em questões económicas e de segurança, particularmente na luta contra o terrorismo. O Quênia ocupa este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança. O presidente Kenyatta rejeitou, entretanto, uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça na disputa sobre a fronteira marítima com a Somália. O tribunal aceitou a linha de demarcação proposta pela Somália, que lhe dá acesso a território que se pensa rico em gás e petróleo. Entretanto, a corredora keniana Agnes Tirop foi encontrada morta hoje com ferimentos de faca no estômago num suspeito homicídio, disse a Federação de Atletismo do Quênia. Tirop, de 25 anos de idade, era uma atleta em rápida ascensão, conquistou uma medalha de bronze duplo nos 10 mil metros nos Mundiais de Atletismo, foi campeã mundial de corta-mata em 2015, tendo terminado em quarto lugar nos 5 mil metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, recentemente realizados. No mês passado, ela bateu o recorde mundial feminino de 10 quilómetros no evento Road to Records, na Alemanha. O presidente keniano, Uhuru Kenyatta, prestou homenagem à jovem atleta e pediu à polícia para rastrear os responsáveis pela sua morte. Na Costa do Marfim, um soldado e um guarda florestal foram mortos num ataque a um posto de segurança perto de Gueye-Bli, no oeste do país. O deputado por aquela região, Privá Oulá, confirmou a notícia à agência France Presse e disse que o ataque foi perpetrado por homens em motocicletas que fugiram. A identidade e as motivações dos atacantes ainda não foram conhecidas. A Costa do Marfim tem vivido recentemente vários ataques de supostos militantes islâmicos, principalmente no nordeste do país, na fronteira com o Burkina Faso. Na República Democrática do Congo, as autoridades iniciaram uma campanha de vacinação contra a ébola, na sequência da morte de uma criança de 2 anos de idade com sintomas da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que 3 outras pessoas do mesmo bairro, na cidade de Beni, morreram em setembro com sintomas semelhantes. As autoridades estão a monitorizar 170 pessoas que estiveram em contacto com as vítimas e 200 doses de vacinas foram enviadas para a cidade. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje ter estabelecido relações de trabalho sólidas com o seu homólogo americano Joe Biden, afirmando que os dois países podem cooperar em questões de interesse comum, como o combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro e na estabilização dos mercados de energia.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 17 de agosto, as forças militares francesas que operam no Sahel dispararam um drone na floresta de Angalouse, no norte do Mali, perto da fronteira com o Níger, contra os membros do Estado Islâmico, do grupo terrorista do Grande Saara e o seu líder, Adrien Abdou-Walid al-Sarawi. Uma unidade das forças especiais francesas foi enviada posteriormente para confirmar a identidade dos mortos no ataque. A 15 de setembro, uma vez que não havia dúvidas de que Abu Walid realmente estava entre os mortos, o presidente francês Emmanuel Macron fez o anúncio, classificando o assassinato de um grande sucesso dos militares depois de mais de 8 anos de luta contra terroristas no Sahel. Os Estados Unidos felicitam o anúncio do nosso parceiro e aliado França de que as suas tropas mataram Adnan Abu Walid al-Sarawi, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Louvamos o compromisso contínuo da França em combater o terrorismo e proteger os civis na África Ocidental em coordenação com os nossos parceiros africanos, acrescentou Price. No final de 2010, Abu Walid juntou-se à rede Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Nos 5 anos seguintes, ele foi membro e mais tarde líder de vários grupos terroristas alinhados à Al-Qaeda. Em maio de 2015, ele declarou a sua lealdade ao Estado Islâmico e criou o grupo terrorista Estado Islâmico no Grande Saara, que hoje opera no Mali e Níger e nos últimos anos se envolveu na insurgência jihadista Salafi no Burkina Faso. Abu Walid é o comandante do Estado Islâmico do Grande Saara desde a formação do grupo em 2015. Sob seu comando, o grupo lançou vários ataques contra forças africanas, francesas e americanas, incluindo uma emboscada em maio de 2018 contra uma unidade militar nigeriana na fronteira do Níger e do Mali, que resultou na morte de 28 soldados. Um ataque suicida em janeiro de 2018 contra as forças francesas no Mali, um ataque de 2017 no Níger que matou 5 soldados do país e 4 soldados americanos, e um ataque em 2016 a um posto militar avançado no Mali, que deixou mortos 4 soldados e vários civis. E de acordo com o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, no ano passado, Abu Walid ordenou pessoalmente o assassinato de 6 trabalhadores humanitários franceses e seus colegas nigerinos. Como líder do Estado Islâmico no Grande Saara, Walid al-Sarawi é responsável pela violência que tirou a vida a numerosos civis e militares no Sahel.
disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price. Os Estados Unidos estão empenhados em continuar a apoiar os esforços dos nossos parceiros africanos, a França e a comunidade internacional, para melhorar a segurança e o bem-estar dos civis na África Ocidental. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta quarta-feira, 13 de outubro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Muito obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.